precisamos conversar. Aumente o volume e abra a cabeça. Você está no Trip FM.
Bom, hoje a gente recebe aqui no Trip FM uma figura de grande relevância no cenário da cultura nordestina e brasileira. Já deixou várias marcas no cenário cultural, inclusive com a gente aqui na Trip, um velho conhecido da casa. Estou falando do compositor, letrista, guitarrista e jornalista pernambucano Fred 04. Ele é o líder da banda Mundo Livre S.A., uma das figuras-chave do movimento Mangue Beat, um movimento cultural importantíssimo, surgido lá nos anos 90, que foi encabeçado pelo Fred 04, junto com figuras como Chico Science, Jorge do Peixe e outros, né? O Fred 04, nosso entrevistado de hoje, foi um dos autores principais do Manifesto, né? Caranguejos com Cérebro, que foi uma das peças principais desse movimento Mangue Beat, que é comparado por muita gente boa ao tropicalismo, por exemplo, como algo que revolucionou as diretrizes, os parâmetros da cultura musical e da cultura como um todo no Brasil. Fred, como eu disse, é já meio da turma aqui, da família aqui da Trip. Em 2001, por exemplo, ele foi destaque numa matéria intitulada Quase Famosos, na ocasião em que o repórter Endrigo Kiri Brás contou um pouco sobre a primeira vez em que o Fred tocou uma guitarra, né? Tem muita coisa legal que a gente já publicou, inclusive um disco, um CD que foi encartado numa edição da revista Trip em 99, com uma das músicas do Mundo Livre S.A. lá atrás, 25 anos atrás. Bom, além da carreira musical, o Fred também contribuiu com trilhas sonoras de filmes como Baile Perfumado e Amarelo Manga, e tem músicas gravadas por artistas do naipe de Lenine, Elza Soares e Nazi. Vamos então conversar hoje com essa grande figura da cultura brasileira, Fred 04. Fred, maior prazer te receber aqui no Trip FM. Cara, como eu estava te falando aqui antes da gente começar a gravar, eu me sinto seu amigo de infância, porque lá no começo dos anos 2000, a gente fez muita coisa, né? A gente acompanhou toda a explosão do Mangue Beat, né? Eu estava te falando que o Chico Sainz era próximo da gente, ia lá na redação da Trip. A gente fez matérias, várias matérias com você. Eu estava até relendo uma entrevista de 2001 que a gente fez com você na Trip, né? Enfim, muito legal.
Eu cheguei a receber uma repórter, eu esqueci o nome da menina agora, que faz décadas. Aqui, vocês mandaram aqui para Recife, cara.
No tempo que a gente era rico, cara. A gente tinha dinheiro para mandar o repórter de avião. O Fred, mas falando nisso, cara, falando nisso, em repórter, em revista, em reportagem, uma coisa que eu confesso que eu não sabia, cara, que você é formado em jornalismo, você é jornalista, né? Me conta um pouco esse lado aí, seu.
Todo mundo tem seu passado negro, né? Essa é a minha piadinha interna. Mas eu, cara, pegando assim mesmo da origem da formação, né? Meu pai tinha uma certa fixação por ter algum filho oficial, então ele colocou, dos seis irmãos, ele colocou dois no colégio militar. Ele, assim, a gente prestou exame como filho de civil, para ter acesso ao colégio militar e tal, tem que prestar um vestibular especial para disputar uma bolsa. Então, eu e um outro irmão mais velho, a gente cursou o colégio militar aqui em Recife, mas aí eu resisti, assim como meu irmão, e em plena ditadura, né, ali anos 70. E um consolo para o meu pai, assim, foi que eu acabei passando em primeiro lugar no vestibular de comunicação social da Federal, né, assim, ainda nos anos 70 ali, 76, 77, uns dois, três anos antes de eu prestar vestibular, eu comecei a colecionar o Pasquim, que era um jornal que na época ainda era, ainda era regime militar, né? E era censurado, tinha censura prévia e tal, e só algumas bancas você conseguia encontrar, porque, e as bancas ainda escondiam, assim, você tem que ter as informações para poder encontrar o Pasquim. E eu ainda adolescente, ali naquela época, eu já me apaixonei por esse tipo de militância, do jornalismo, de resistência, assim, e tal. E aí, secretamente, né, não deixava. Inclusive, a linguagem era meio cifrada. Tinha as personagens da política que tinham codinomes, que só quem era mais assim, por dentro mesmo, que acompanhava de perto a política, que entendia a cifragem do Pasquim e tal. E aí eu fiquei muito fissurado naquilo ali, e o consolo foi esse, porque a primeira turma de comunicação social da UFPE, eu fui em primeiro lugar no vestibular. E aí,
Uau!
aí já foi um começo bem conturbado, porque já tinha uma pressão, digamos assim, por ensino privado, assim. Houve uma greve geral das universidades no Brasil todo pelo ensino público e gratuito. Já naquela época era meio fora FMI, ensino público e gratuito e tal. Então eu participei da primeira greve, depois se incorporou à greve geral da universidade, digamos assim, por uma chapa lá, para concorrer ao diretório acadêmico. A minha turma reativou o DA de comunicação, que estava fechado desde os anos 60. E eu fui eleito numa chapa como diretor de imprensa, e fundei jornal Laboratório. Tinha um jornal que eu editava, chamava Brecha. Inclusive, Chico Sá, o grande Chico Sá, jornalista que foi da minha geração, da UFPE, ele outro dia publicou numa postagem no Instagram. Eu nem lembrava desse detalhe, mas ele colocou como se eu tivesse sido o primeiro editor dele, porque a primeira publicação dele foi nesse jornalzinho, a Brecha e tal. Então, assim, ele publicava já aquelas genialidades dele, tanto como poeta, como cronista e tudo. E o meu 04 veio dessa época, porque eu, além de publicar coisas de colegas lá e tal, eu comecei a escrever uns contos para esse jornal. E um deles chamou a atenção porque não tinha personagens, não tinham nomes, eram números, né? Então era Doce 90, a Linda 106 e tal. E aí eu assinei com o meu RG, né? 2052304. No segundo eu já assinei só 04. E aí já virou esse um apelido de faculdade, 04, 000. Tem um amigo que até hoje me chama de zero. Então, assim, vem daí essa paixão por escrever e tal. Mas eu já tinha, desde 12 anos, eu já tinha esse lance do violão, de compor em casa e tal. Mas a primeira atividade profissional mesmo, de carteira assinada, primeiro foi em rádio. Eu fui. O meu trabalho de conclusão de curso, na época eu nem chamava isso, chamava. Estágio curricular, quando estava até saindo da UFPE. Foi um programa de rádio. Aliás, a gente fazia dois programas, eu e Renato, meu compadre Renato L, que depois viraria até secretário de Cultura de Recife. Ele escreveu e aprovou junto comigo um programa na Universitária FM chamado Décadas, que era de cultura pop, tanto músicas, literatura, cinema, pop e tal. E para cumprir o estágio, a gente também co-produzia outros programas da grade da própria universitária, no programa sobre festivais de MPB e tal. Mas a nossa nosso projeto mesmo era o Décadas, virou uma referência, porque era o único espaço na rádio pernambucana que tocava, sabe, música independente de tudo que é lugar do mundo. Tocava, a gente conseguia, através de os pais dos amigos que iam passar férias fora, na gringa. Aí a gente fazia uma listazinha. Eu tinha uma namorada, Ana Helena, do curso de letras, que os pais viviam indo para a Europa e tal. Aí trazia, a gente sempre fazia. Ela era colaboradora do programa, como estudante de letras também. Aí a gente tocou na mesma semana que foi lançado em Londres. A gente tocou o disco de New Order, de 86, se não me engano, era Low Low, acho que não esqueci o nome do álbum, que estreou em Recife na mesma semana que em Londres, assim, que era uma coisa raríssima, principalmente em Pernambuco, né? Então, assim, e aí, através desse programa, que eu acabei conhecendo figuras como o Chico Science e tal, ainda não como o Mangue Beat, porque não existia ainda, mas e não só ele, como outras figuras que eram, tipo, ativistas de música alternativa na periferia, no caso, ele agitava festa de funk, de James Brown, não sei o quê. Ele, assim como muitas outras figuras, começaram a frequentar. A gravação era, se não me engano, na sexta-feira, e o programa ia para o ar no domingo. Era tudo gravado em fita analógica naquela época e tal, nas dependências da TV universitária mesmo. E aí, primeiro teve essa passagem na universitária, mas não era ainda como estudante. Mas logo depois, quando acabou o programa, eu fui contratado para a Rádio Transamérica daqui. A Transamérica foi a primeira FM, ainda nos anos 70, mas só gravado, né? Tinha um computador lá que ficava dando só as publicidades locais, e a hora era computador também, tudo. Mas aí, quando montou a primeira, houve a montagem da primeira equipe para fazer uma produção local, aí começaram a chamar, a contratar, e eu fui contratado para ser o primeiro discotecário da Transamérica, aqui de Recife. Aí, além de catalogar tanto disco como release e tal, eu consegui aprovar também no horário, toda sexta-feira, 18 horas, tinha o meu programa, que era New Rock. Embora não era eu que apresentava, porque ficava minha voz ridícula dessa, não tinha a menor chance de ser locutor de FM. Mas tinha um locutor do horário lá, mas eu era o produtor do New Rock. E aí, mas foi uma passagem de 2 anos na Transamérica, e depois eu cheguei a passar um período em São Paulo. Na época, a minha namorada foi fazer mestrado na USP, em letras. Aí eu acabei indo passar, tirar férias em São Paulo, e acabei ficando lá, porque eu estou falando assim, velho, eu falo pelos cotovelos.
Então
Você
deixa eu
falou.
te cortar, deixa eu te cortar um pouquinho aqui, Fred, mas foi legal porque você já me deu uma série de dicas, cara, para me ajudar a entender um pouquinho alguns fenômenos, cara. A gente tem, é claro que o Nordeste brasileiro produz cultura há muitas décadas, há séculos, na real, e isso, enfim, por si só ganhou o mundo, né? Mas tem muita gente boa que acha, cara, que o movimento Mangue Beat aí, essa geração que você é uma das principais figuras, cara, ela inaugura uma fase de uma cultura nordestina que é diferente, é meio underground, é muito original e ela é muito antropofágica, né, cara? Ela come coisas do mundo inteiro e devolve uma outra coisa que não existia, né? Eu tenho entrevistado recentemente alguns conterrâneos seus geniais, vários, aliás. Posso citar dois atores, o Pedro Wagner e o Tomás Aquino, por exemplo, que são caras mais novos, né, do que você, de outra geração, mais recente, mas que são meio continuação, assim, eles mesmos falam, assim, eles são figuras que pegaram uma estrada, né, que vocês abriram. Você já me deu algumas dicas, por exemplo, a universidade, né, ter uma universidade forte, uma universidade federal forte aí, formando gente, formando cabeças, uma imprensa ali se organizando, as rádios. Mas, cara, eu queria saber assim, de onde você acha que vem a efervescência, a originalidade dessa sua turma, né? Dessa turma que fez o Mangue Beat? Eu me lembro de ver os primeiros trabalhos de vocês, me lembro de ver o próprio Chico e tal. Eu estava indo para a Austrália no começo dos anos 2000. Eu levei esses CDs, cara, para mostrar para essa galera na Oceania a originalidade desse trabalho. E quem ouvia ficava realmente assim tocado, né, cara? Tipo, pô, nunca ouvi isso, né? Nunca, que bicho é esse? Me fala um pouco, cara, de onde vem essa originalidade dessa galera da sua geração de Recife?
Velho, é o seguinte, Só ilustrando um pouco, pegando esse modo que você falou do da gente ter trazido, né, para o contexto mais central, o Nordeste diferente, assim, tal. Eu lembro da primeira turnê que a gente saiu junto, sem empresário ainda, sem gravadora, sem nada. Teve o primeiro Abril pro Rock, foi em 93. Só que Chico, no próprio Abril pro Rock, na São Zumbi, em Recife, a Sony já tinha mandado o olheiro para fazer assinar uma carta de intenção, ainda não era um contrato. E a gente, logo da sequência, foi tocar no Aeroanta, no saudoso Aeroanta ali em Pinheiros, numa festa até de uma rádio, da Rádio Brasil 2000. Na verdade, de uma festa do DJ Magu, que fazia uma festa tropical, não sei o quê, toda semana no Aeroanta. E foi o primeira turnê do Mangue, né? Na São Zumbi, Mundo Livre S.A. E a gente, já nos bastidores, já na passagem de som, a gente, pô, foi de passagem só ônibus de linha, né? 2.000 e tantos quilômetros, ônibus de linha, só de ida, que foi tudo que a gente conseguiu com a Fundação Estadual de Cultura aqui, para conseguir fazer esse show. As passagens de ônibus de linha só de ida. Eu e Chico, eu trabalhava numa TV, na TV Jornal, já como repórter, como jornalista, e Chico numa empresa da prefeitura, de processamento de dados e tal. Então a gente é que tinha a carteira assinada e pagou sanduíche de mortadela para todo mundo na viagem. E assim, sim, aí nos bastidores já rolou todo um buchicho assim na passagem de som, de jornalistas e tal. E aí rolou um convite para a gente tocar no programa do Marcelo Rubens Paiva, uma figura que é um ícone já de décadas também. Naquela época já tinha, se não me engano, posso estar enganado, no programa dele na Cultura se chamava Fanzine, alguma coisa assim, não
É
estou
isso
muito
aí.
bem.
É isso mesmo.
Cara, era um programa que tinha um formato interessante. E eles tinham uma banda, já naquela época foi pioneira, mais ou menos, de ter uma banda fixa, né, que ele apresentava um tema a cada semana e tal, ou a cada dia, não me lembro se era diário. Aí tinha uma banda fixa, participação do público, de uma plateia bem interativa, assim. E a banda se caracterizava com o tema. Por exemplo, se fosse saúde, aí a banda tava ali de médico, de alguma coisa assim e tal. E aí, cara, quando chegou lá a banda do cara, a banda dele, tava tudo de cangaceiro, cara. Era Lampião, Maria Bonita e não sei o que lá, entendeu? Isso é um pouco, é bem ilustrativo. E ele ficou, quando a gente começou a dar entrevista e falando de realidade virtual, de não sei o que e tal, do manifesto, das coisas que tinha de parabólica na lama e tal, da metáfora com a biodiversidade dos manguezais e tudo. E ele mesmo pediu desculpa, sabe? Ele fez, cara, eu queria até me desculpar aqui pela gafe. E aí, voltando para a tua pergunta, eu acho que é o seguinte, cara. A gente cresceu, a gente fala um pouco isso no segundo manifesto, né? O segundo manifesto foi quando o Chico faleceu, ali em 97. Eu me inspirei num texto do no num ensaio do subcomandante Marcos, no México, do México, e o título do manifesto é o mesmo de um artigo do Marcos, que era Quanto Vale uma Vida. Aí foi eu e Renato que a gente escreveu junto, e a gente traça essa um pouco do que foi, tentando explicar o contexto em que surgiu aquilo tudo. Porque houve, quando o Chico faleceu, houve uma certa, digamos assim, coisa meio quase leviana da uma mídia mais imediatista, assim, nacional. Que pena que o Mangue morreu, né? Tipo assim, uma coisa como se fosse um fatalismo de que, porra, pena que tava uma coisa tão promissora que acabou abortando de repente, de uma forma. E a gente fez um texto para contextualizar e rebater isso, mostrando que Jorge do Peixe sempre foi parceiro, Lúcio sempre foi parceiro de Chico. Chico resistiu todas as pressões para não gravar um segundo disco solo. Ele fez questão de gravar o segundo disco com a Nação, porque aquilo foi a fórmula que revelou ele e tal. Enfim, qual é o contexto, cara? A gente cresceu numa cidade, num estado, com uma riqueza uma riqueza cultural absurda, né? Uma cidade, a gente tinha o um legado de um José de Castro, que foi um sanitarista, médico e que foi exilado pela ditadura. O trabalho dele foi banido da própria academia, mas se tornou, no final da vida, o principal consultor da ONU sobre fome, sobre, né, geografia da fome e tudo. A gente cresceu num lugar que Gilberto Freire, José de Castro, Ariano Suassuna, figuras como João Cabral de Melo Neto, Manuel Bandeira, mas que, de um certo momento da trajetória cultural do país, do contexto geográfico, teve sua economia, né, sufocada, né, pela ascensão, digamos assim, da indústria do Sudeste, tudo tal. Entrou numa decadência econômica absurda, e a gente passou os anos 80, cara, com todo esse legado. Eu tive aula com Ariano Suassuna na universidade, entendeu? Aula de estética, aula de história da cultura e tal. Então, assim, a gente cresceu, sem falar na riqueza que era, por exemplo, o Carnaval do Recife, de crescer, no meio ali das agremiações, no meio dos maracatus, no meio da. Chega a ser opressivo sabe, a efervescência da cultura de raiz aqui em Pernambuco, assim, não só na capital, né, Nazaré da Mata, o maracatu rural, tudo, caboclinho, tudo isso. Então a gente cresceu com tudo isso, mas Recife, ali no começo dos anos 90, paradoxalmente, recebeu o título, digamos assim, do Instituto Populacional de Washington, com as 100 maiores metrópoles do mundo, e Recife recebeu o título de quarta pior cidade do mundo para se morar, né? Todo mês era campeã nacional pelo DIEESE, campeão nacional de desemprego, de tudo, assim, de mortalidade infantil, de tudo, todos os índices sociais. Então, e ao mesmo tempo, 1,5 milhão de pessoas, né, só na capital. Então, era essa situação meio de, talvez única no país, de um paradoxo absurdo de riqueza cultural e de efervescência de sabe, inteligência e tal. E outra coisa que oprimia a gente é ver os nossos parceiros, né, de faculdade, as mentes mais brilhantes. A gente ficava meio angustiado com isso. A gente conhecia gente brilhante de história, porque era tudo ali no Centro de Arte e tal, de design, de literatura, de letras, enfim, de todas as áreas das ciências sociais e tal, que não tinham menor chance de ficar em Recife. Todo mundo que tinha uma certa projeção acadêmica. Aí eu, não, eu estou só esperando aprovar, e todo mundo já de malas prontas para ir para, sabe, para Berlim, para Nova York, para Los Angeles, para Harvard, sabe? Então, assim, era angustiante demais para a gente, assim, que não tinha vocação acadêmica propriamente. E aí a gente botou isso na cabeça: ou a gente muda de lugar, ou a gente muda o lugar, entendeu? Então, assim, era meio que tentar ocupar, né? A gente meio que antecipou esse conceito de ocupação. A gente, não existia empresário de música, não existia revista de música, não existia rádio de música. Tinha de música, mas não tinha de música, digamos assim, contemporânea e cosmopolita, como a gente curtia. Porque a gente curtia música como? Não tinha internet, não tinha. A gente curtia na BBC, né? Ondas curtas. A gente ia para o aeroporto, sabia o dia que chegava a Defesa, chegava a New Scout Express no aeroporto, era a única banca que chegava. Aí a gente fazia cota e comprava todos os números dessas principais revistas da Inglaterra, dos Estados Unidos e tal. E, claro, tinha os colunistas do, né, tinha o Pep Escobar da vida em São Paulo, tinha alguns colunistas que eram referência na mídia, né, na imprensa do Rio, de São Paulo e tal. Então, Ezequiel Neves e tal. Então, assim, a gente se sentia meio estrangeiro aqui e a gente apareceu, despontou no cenário do Sul, Sudeste, como a primeira geração, digamos, do pop. Claro que teve a geração ali, né, dos Novos Baianos, do Tropicalismo, tudo isso e tal, mas talvez com uma bagagem de um sentimento de cosmopolita, assim, de até por, né, essa vivência que a gente teve, inclusive com o programa de rádio e tal, especializado e tudo. E, né, assim, houve uma coisa meio que, sem falar, até por essa vivência, como, digamos assim, formador de opinião também no cenário local, através de rádio e tal, a gente tinha uma noção, talvez única no Nordeste, de marketing pop, assim, tá? Tem esse lado de, por exemplo, eu escrevi aquele texto ali, Caranguejos com Cérebro. Eu era o catalogava os releases das gravadoras na Transamérica. Então eu conhecia mais ou menos como é que eram divulgados os novos álbuns, dessas coisas todas, a linguagem e tal. Mas só que eu a gente não, não, eu quis escrever uma espécie de release que eu não quis usar a mesma linguagem normal de gravadora, porque também não era um release, digamos assim, de uma banda ou de um disco, apesar que a gente estava gravando uma coletânea. A gente já tinha pago não sei quantas horas de um estúdio, 16 canais aqui, eu e Chico bancava, de algumas músicas do Mundo Livre, do Nação Zumbi, do Lamento Negro, Vinícius Zenta e tal. A gente estava fazendo uma coletânea, mas, no caso, o release era de uma cena que a gente, inclusive, eu acho que foi a primeira vez que apareceu, no, na, na, digamos, na, na, nas páginas de cultura brasileira, assim, tal, esse conceito de cena, que a gente já acompanhava quando a gente das revistas estrangeiras e tal, a cena de Manchester, a cena de Berlim, a cena Two-Tone, né, da Inglaterra e tal, a cena de Seattle. Então, a gente trouxe alguns elementos, por exemplo, de visual, né? A gente, quando rolou as primeiras reuniões com olheiros, tanto da Sony quanto da Warner, e depois de selos intermediários e tal, a gente chegou com um marketing pronto, assim. A gente tinha um vocabulário, né, Mangue Boy, Mangue Girl, Aratu, Caritó e tal. Tinha um conceito visual, né, de elementos eletrônicos no corpo, ou nos pingentes eletrônicos, de circuito eletrônico, de tudo, e ao mesmo tempo chapéu de pescador, do manguezal, de palha e tudo. E eu acho que teve esse conceito, teve esse diferencial também. Eu acho que, como eu tava lançando a biografia, não minha, né? A biografia foi autorizada, mas foi do escritor Paulo de Luna, Pedro de Luna, aliás. E lá na livraria, lá na RIA, conheci vários poetas daqui, gente, e eles falando, cara, que é impressionante o impacto que teve em relação de a gente ter apresentado um Nordeste que rompeu com muito o nordestino, assim.
O Fred, tem uma coisa que eu queria trazer aqui para o nosso papo. Você falou Interessante que você citou aqui o Marcelo Paiva, né? Agora está nesse momento esse filme do Walter Salles, né, que conta a história da mãe do Marcelo, né, da Eunice Paiva, filme que está fazendo um sucesso gigantesco, né? Ainda Estou Aqui, atuações muito bonitas e uma reconstrução de época muito bem feita, né? Mas é interessante, cara, eu vi muito comentário sobre, pô, como era pesado mesmo, na época da ditadura, pô, os representantes armados do Estado entrando na casa de uma pessoa, sacando ela de casa, levando para tortura e tal, como isso era pesado, de fato era, né? E também, assim, como o Brasil era controlado por certas elites ali, né, empresariais e da área financeira, que, assim, de uma certa forma manipulavam o exército e tal. Cara, a pergunta que eu saí do filme pensando, me fazendo, será que mudou muita coisa? Quer dizer, porque, assim, talvez no Leblon a polícia não entre e não tire a pessoa de dentro de casa, mas nas favelas ali do Rio, nas favelas do Recife, de São Paulo, nas periferias, é absolutamente corriqueiro, né, cara? Ontem a polícia jogou um cara de uma ponte
Eu
aqui
vi.
em São Paulo, tá em todos
Absurdo,
os
né, cara?
jornais de hoje. Nós estamos gravando esse programa no dia 4 de dezembro. Quer dizer, será que mudou, cara? A gente que está mais, né? Agora já você está com
Estou com 62,
59,
cara.
né?
Não, 62.
Ah, você está com 62? Pô, então a gente é bem da mesma geração. Cara, a gente que já rodou bastante, suficiente, né? Eu saí de lá, cara, com uma sensação assim de que, puta, o Brasil continua igual, ou talvez pior, né? Porque você tem uma repressão violentíssima, você tem um controle das mesmas lideranças de sempre, né? Comandando o país. A educação continua sendo limitada aos privilegiados, né, em grande medida. Quer dizer, você que, pô, tá com 62 então, né, já rodou suficiente, cara, e talvez já tenha passado pela fase de um idealismo, de imaginar que, pô, as coisas podem mudar. O que você acha, cara? O Brasil dessa época, de vocês se organizando lá nos anos 90, pô, fazendo esse belíssimo trabalho, cara, de quebrar o estereótipo de um Nordeste folclórico, né? E mostrar essa antropofagia moderna que vocês mostraram para o mundo. Pô, enfim, a gente estava aqui ao mesmo tempo com a Tripe. Aliás, lançamos um CD com músicas do Mundo Livre em 97, né? Encartado na Tripe. Enfim, a gente estava na mesma enfermaria, digamos, no mesmo barco, remando juntos, né? Eu queria saber qual é a sua sensação, cara. A minha, pessoalmente, é que
Eu
andou para
tenho.
trás. Não acho que
Não,
tenha tido.
eu estava
Pode
me
falar.
lembrando que eu entrei na Federal ainda em pleno regime de. Eu acho que era Figueiredo ainda, né? 80, eu acho que era Figueiredo. Saindo de Geisel para Figueiredo, enfim. Geisel fez a anistia, né? E aí começou a chegar os exilados, né? Gabeira e tal, pá. Eu me lembro que eu devorei os primeiros livros de Gabeira ali, o que é esse companheiro, toda aquela, era a Bíblia na faculdade e tal, né? Abertura política. E depois Figueiredo, né? Claro que ainda não era o mesmo grau de truculência do início né, dos anos 60 ali, tal, 70, mas como tinha funcionário, e eu era do diretório acadêmico, então fazia alguns eventos e atividades dentro do DA, tinha um funcionário que era, a gente até apelidava ele de Braço. Eu não conhecia, eu não sabia nem o nome dele. Era um escurinho lá, gente boa demais. Ele até tinha um certo defeito, tanto na perna quanto no braço. Então, e era ele que montava os projetores que usavam nas atividades do corpo docente e tudo, mas também ficava dando assessoria para o DA e tal, e para os estudantes. E ele dizia, cara, e como ele era antigo, ele dizia: ó, cuidado com esse cara aí, ó. Esse cara aí é dedo duro, sacou? Tinha uns cabas lá, e tanto tinha da esquerda, como, no caso, um cara que era da minha chapa, era o presidente do diretório, que era um cara que era até já funcionário radialista de muito tempo, do Sindicato dos Radialistas, trabalhava, inclusive, parece que na Rádio Globo, e ganhava até um salário legal na Globo. Mas era de uma organização, se não me engano, ele era do MR8, e ele era estudante profissional, ele já tinha, sei lá, quase 40 anos e estava fazendo faculdade ainda, entendeu? Porque ele organizava o movimento na faculdade e tal. Tanto tinha essas figuras, quanto tinha os coroas lá, que chegavam para mim, sabendo já tudo da minha família, me chamando para tomar cerveja, que eram os infiltrados. E o Braço e outros funcionários antigos, é que dizia, ó, já vi esse cara entregar muita gente aí e tal, da tortura e do caralho. Então, eu vivi isso aí, inclusive recebi convite para entrar em uma organização clandestina também. E aí, no caso, esse cara do MR8, eu disse a ele, velho, admiro teu. Eu dizia que admirava, mas na verdade eu achava uma coisa muito sectária demais, era quase uma coisa muito fanatismo, assim, sabe? O cara respirava isso por todos os poros, era uma coisa muito de quase uma religião, assim. E eu era do rock and roll, né? Assim, eu dizia, não, velho, eu já estou ligado a uma organização. Na verdade, a minha organização era o The Clash, mas eu não quis dizer a ele que era só por causa do rock and roll. Mas assim, então eu vivi isso aí, mas eu te confesso, cara, que eu sou mais assustado hoje. Por exemplo, eu moro aqui no flat que eu tenho plena consciência que, porque é o seguinte, a extrema-direita hoje é mais violenta, né, no sentido assim o ambiente hoje, não só que você falou do lance da truculência da polícia, mas tem a ver com isso também, porque, por exemplo, boa parte, se não todos os contingentes da polícia militar, que é um legado, digamos assim, da ditadura, né, a polícia militar. É raro você ter um contingente de PM que não seja da extrema-direita, né? Então, assim, a visão que eles têm de pobre é assim, pobre, maconheiro, sabe, LGBT, artista, músico. Assim, é uma visão de que é um inimigo para eles. É o inimigo. Eu sinto isso hoje, entendeu? Assim, eu moro num condomínio que eu tenho consciência de que um prédio, que o condomínio é bolsonarista. Inclusive, as reuniões do partido, do PL, quando tem tanta eleição para vereador, para prefeito, tal, as convenções são desse prédio aqui, entendeu? As convenções do partido da extrema-direita. Então, eu não me sinto muito confortável quando eu saio de casa e eu sei que o pessoal tem a chave daqui da minha casa, entendeu? Chega a esse ponto. Eu não tinha essa paranoia na faculdade de, aquele cara ali realmente deve ser meio, não é muito confiável, mas eu não achava que o cara ia me envenenar, digamos assim. Poderia chegar a esse ponto de, né? Mas hoje em dia, velho, eu sinto que o clima é um pouco mais. Eu acho que houve avanços na economia, entendeu? Assim, agora mesmo eu vi uns dados aí do PIB do último trimestre, e o Brasil foi, se não me engano, entre o G20, foi o quarto maior PIB nesse último trimestre agora de crescimento entre os países do G20. Claro que lá a Guiana Francesa, alguns países devem estar tendo um PIB de 15%, porque descobriram petróleo lá na foz da Amazônia, né, e tal. Mas assim, dentro dos países do G20, o PIB do último trimestre. Então, assim, você vê que o desemprego, por exemplo, aqui em Recife, cara, o próprio lance de eu ter falado da quarta pior cidade do mundo é que, cara, a gente andava no centro do Recife aqui naquela época, nos anos 80, aquela hiperinflação e tudo, que era uma tragédia no país todo, mas aqui, cara, eu andava em lugares que eu achava lindos, né? Você pega, não sei se você viu o filme de Kleber Mendonça, Retratos Fantasmas, se não me engano. Inclusive, o New York Times botou na lista agora dos melhores do ano. Ele tem uma paixão pelo centro do Recife que eu compartilho, assim, que é uma cidade com aquelas pontes lindas, com aquele casarão da Rua da Aurora, aqueles cinemas históricos. São Luís é um dos mais belos do Brasil. Então, uma história riquíssima, mas a gente andava nos anos 80 vendo aquilo ali que tem, se transformando no, sabe, numa coisa, uma coisa de que parecia uma mistura de Bangladesh com, sei lá, o que você mais imagina de coisa, circo de horrores, porque era famílias e famílias no chão, sabe, era gente doente na cama, a gente tentava tomar uma cerveja num lugar e vinha todo tipo de gente deficiente, e era um circo de horrores, cara, o Recife dos anos 80. Hoje eu acho que, pô, você tem um desemprego que é o menor da história. Você tem, algumas coisas em termos de indicado. Claro que ainda tem gente na rua, claro, tem um povo que ainda, uma contingente que ainda é invisível, digamos assim. Talvez não tenha nem conta em banco. Então ainda tem muita gente ali, criança, vendendo coisa no farol e tal, e tal. Mas tem diminuído, né? E diminuiu nesse cenário em termos, socioeconômicos. Você vê hoje, muito mais, por exemplo, negros na universidade, você vê muito mais gente, você vê menos fome no sertão, né? Por conta até desses programas de transferência de renda. Você chegava a qualquer período de seca, era aquele cenário, né, Graciliano Ramos, de vidas secas, dos retirantes. Hoje em dia tem os programas que atingem, né, de transferência de renda. Então, alguns avanços aconteceram, tal, mas eu acho que tem um componente da dinâmica, né, da dinâmica do comportamento, assim. Aí envolve todo esse lance de fake news, de bullying, de
Ô,
intolerância, que eu acho
Fred,
que é
eu
mais
estava
assustador, assim.
assistindo ontem, cara, alguns trechos daquele prêmio Multishow e confesso que eu tive uma certa dificuldade, cara, para assistir, porque tem uma coisa hoje que é toda feita para cortes e para internet, para aparecer, ações de merchandising dentro do prêmio, quer dizer, de repente entra dois atores da Globo e começa a falar de uma marca de cerveja e beber essa cerveja no palco, e depois também alguns números musicais, cara, que eu não estou aqui para criticar, nem sou um cara assim de que fica achando que o bom era o antigo e agora é ruim. Mas assim, coisas de uma qualidade questionável, vamos dizer assim, né? Assim, difícil de ouvir, não vou apontar, não é essa a minha intenção aqui de criticar um ou outro, mas assim, de verdade achei uma coisa assim que me deixou um pouco triste assim ver qual é o cenário que está sendo hoje celebrado, né? O cenário do Instagram, do merchandising, da cerveja pagando a conta do e outra coisa que a gente tem tratado bastante aqui, cara, começou com uma entrevista com a Alice Braga em que ela contou para a grande atriz brasileira, né? Ela contou para a gente que ela foi fazer um casting lá em Hollywood. Você sabe, ela já fez vários filmes importantes lá, grandes, né? Séries e tudo. E ela falou assim que a primeira pergunta na entrevista foi quantos seguidores ela tinha, que isso era um determinante para a contratação ou não de uma atriz,
Exatamente.
né? E aí a gente passou a falar bastante desse assunto aqui, até repercutiu por aí. Mas a minha pergunta, cara, dado isso que eu vi ontem no Prêmio Multishow e olhar para o manifesto de vocês, né? Caranguejos com Cérebro, com aquele movimento, Chico, você, Jorge do Peixe, toda essa galera. Aí você citou, pô, o Chico Sá, que é um gênio, né? Daria para ficar citando aqui 200 nomes de homens e mulheres aí dessa turma. Nesse sentido, cara, como é que você se sente hoje como artista, né? Assim, a hora que você olha para o lado e vê que a indústria do ego, né? E a indústria da grana mesmo tomou conta, sempre teve, né? Desde o Roberto Carlos, a Jovem Guarda, já tinha lá os publicitários manobrando, né? Você falou aí na Transamérica, pô, você selecionando os releases, vendo como é que o marketing funcionava. Não é novidade, não quero assim parecer alguém ingênuo, idealista, mas o fato é que o negócio exacerbou de uma tal maneira, cara, você não vê mais muito, os talentos do Brasil continuam nascendo, graças a Deus. né? Muita gente legal brotando em tudo que é buraco aqui do país. Mas tem um domínio tão avassalador, cara, de uma cultura servil ao mercado, né? Que serve ao mercado, que eu acho muito, muito assustador. Você que me parece um cara mais otimista do que eu, me fala aí qual é a tua visão.
Cara, talvez eu seja otimista só na aparência, assim, mas sou otimista com o meu leão aqui, que passou para a Série A agora, subiu em terceiro lugar aí da Série B. Aliás, queria mandar um abraço também para todo torcedor do Ceará, do Vitória, do Bahia, do Fortaleza. Pela primeira vez a gente vai ter um Brasileirão, os cinco clubes do Nordeste na elite, isso é massa, é algo histórico. Mas assim, eu vejo o seguinte, cara, eu tenho dois filhos, né, que cresceram nessa era digital já, né? O Caio tem 22, 21, se não me engano, 21, e Vitor fez 18 há pouco tempo. Caio tá saindo da Federal e sim, sistema de informação e Vitor entrando em ciência da computação. Aqui para nós, né? Aqui para nós. Mas aqui para nós, eu não tenho muita nem convicção de que é algo que eles realmente têm plena. Sabem que tem vocação realmente para isso, saca? Porque eu mesmo vivo falando até para a mãe deles e para meus amigos. Eu não queria estar na pele dessa molecada, velho. Dessa geração que está entrando para fazer o Enem agora. Porque o nível de ruptura, de a velocidade de ruptura, da quantidade de cadeias produtivas que sofreram uma ruptura tão rápida nos últimos anos, que era muito mais confortável na nossa geração dizer: ah, pô, eu posso fazer uma coisa mais de humanas, ou mais de exatas, ou um lance mais, sabe, tecnológico, assim, era engenharia e tal, pá. Mas, velho, tem muitas profissões, muitas atividades que estão surgindo a cada semestre, digamos assim, de novas atividades ligadas à tecnologia ou não, mas derivadas da tecnologia, que pode ser que daqui a um ano nem existam mais, vão ser superadas por outra coisa, que é esse paradigma da disruptura de tudo. Então, assim, imagina um filho, uma pessoa com 17 anos, cara, ter que imaginar com convicção qual vai ser uma carreira para seguir hoje em dia, cara, onde tudo está sendo desconstruído. É muito louco isso. Então, assim, você fala do poder da grana, e eu acho uma coisa mais assustadora é o poder do algoritmo, cara, sabe? Como é que essa geração está entrando na música, digamos assim? Como apreciador de música. Pô, geralmente o adolescente ali faz parte do pacote do pai ou da mãe ou do do YouTube ou do Spotify, de alguma plataforma dessa de música. Ele está ali no pacote familiar. Então, a primeira vez que ele entrou ali, que uma coisa que pode ter nem tido tanta convicção, mas por curiosidade ele clicou ali porque para ouvir de novo, para gostar, para pesquisar, cara. Ele não vai precisar sair do sofá mais nunca, porque 300 mil algoritmos, sei lá, de tudo, que vão encher a bolha. Ele vai ser imerso numa bolha cada vez mais limitada de coisas que são. Então, assim, e cada vez mais o artista entra o criador entra nessa roda viva, no sentido assim de que ele tem que ser mais influenciador do que criador hoje em dia. Assim, se o cara, claro, que ninguém vai esperar disso, isso de um Chico Buarque, de um Caetano Veloso, de Gilberto Gil e tal, que já são até, inclusive, de outra geração, anterior até, a consolidação do trabalho deles já está em um outro nível, assim, histórico e tal. Mas, no geral, velho, o nível de competição por likes, competição por seguidores, como a Alice Braga citou aí, tal, que envolve todo o circuito da música hoje em dia, da cultura, do cinema, de tudo, é algo, sabe, está se discutindo hoje esse negócio de seis por um, mas na verdade o artista não é jornada 7, 24 por 7, porque é 24 horas, né? Cara, eu recebo um WhatsApp para um convite, como já aconteceu essa semana, topa participar de um evento assim, participando tal, pá. Aí eu tinha acabado de sentar para almoçar, aí chegou essa mensagem, pô, não vou ler agora não, que eu preciso almoçar pelo menos. Cara, quando eu terminei de almoçar, tinha apagado a mensagem. Né? Ou seja, é uma competição tão grande, o circo é tão opressivo esse negócio de estar sempre conectado, estar sempre correndo atrás que é uma coisa full time, velho. Sabe? Então, assim, você é meio que. Você não usa o aplicativo, você é aplicado. Né? Você não usa o aplicativo, você está sendo. Você é treinado para ser um produtor, um empregado dos aplicativos, das redes sociais e tal. E pá. Tem que estar se atualizando, né? Atualizando com todas as mudanças que são quase semanais de protocolo, de tudo, de horário, de tudo. Porra, então, assim, o cara, a música vira só, digamos, para quem é poeta, é a poesia, para quem é músico. A música é quase como se fosse uma mera ferramenta para conseguir seguidores.
Sim.
O objetivo não é a criação, o objetivo não uma reflexão ou uma produção intelectual. O objetivo é o like, né? O objetivo é o seguidor, né? É muito louco isso, velho.
Pede.
Eu sou num tempo que era uma grande notícia saber que, quando divulgavam que Fellini começou a filmar um filme novo, né? Fellini ou Vivendas ou o próximo disco de Caetano, ou era assim. E, velho, hoje em dia a molecada, principalmente, é o novo modelo da Nike, né, cara? Assim, ou então, às vezes não é nem do tênis, né? É do tênis virtual lá. Tem um troço lá que
Cara,
é assim, é.
a última mais assustadora que eu vi é uma espécie de competição de barriga tanquinho de grávida. Agora tem isso, assim,
Caralho.
a grávida de 6 meses com os gominhos de coisa na barriga de grávida, cara. Quer dizer, estamos chegando.
Pode crer.
O Fred, eu vou
Oi.
para a gente fechar aqui, eu vou te fazer uma pergunta, cara, que me fizeram outro dia numa pequena entrevista aí que eu fiz, que eu achei muito instigante, digamos, né? Não é nenhuma novidade, enfim, uma pergunta que se faz por aí, mas eu fiquei com vontade de. Por exemplo, eu tava vendo uma das matérias que a gente fez com vocês em 2003, né, cara? Lá se vão mais de 20 anos. Foi feita pela Juliana Tatini, que acho que deve ter sido essa que foi te encontrar aí, né, em Recife, a Gil e o Pete, o Moacir Vieira. Bom, mas ali você estava contando para eles um monte de uma época em que as drogas eram muito importantes no processo que vocês estavam vivendo, né? Em Candeias, com a turma e tal, você falou bastante disso tudo. A minha pergunta, cara, eu estou citando isso porque talvez, enfim, possa ser um ponto, mas eu não quero induzir a tua resposta. A pergunta é a seguinte, cara, se você tem algum grande arrependimento na vida?
Cara, eu acho que, engraçado, eu passei agora 20 dias, quase 20 dias direto em São Paulo, e fazia muito tempo que eu não tinha uma temporada, porque a gente nunca para de tocar em São Paulo, mas é sempre bate e volta, assim como Rio, assim como Brasília e tal e tal. O nível de contatos e de conexões que eu consegui fazer nessas 2 semanas e meia direto em São Paulo, depois de muito tempo. E olha que eu não estava na Paulista, nem nos Jardins, eu estava no Brooklyn ali e tal, mas hoje em dia tem metrô para tudo que é lado em São Paulo. Então, assim, o nível de conexões com figuras novas, com produtores, participei de faixa de dois álbuns e assim, programa de rádio, fiz rádio nacional e projetos que começaram a ser, né, articulados nessa temporada que eu fiquei aí. E eu, cara, velho, tudo bem, eu vi meus dois filhos crescerem, privilégio que alguns dos meus colegas talvez não tenham tido, principalmente dessa geração lá de Recife. Comi muito caranguejo na praia, coisa que a gente não consegue em São Paulo e tal, pá. Mas é quase como se profissionalmente, claro, né, separando do lado familiar, emocional e tal, mas profissionalmente, essa decisão de ter, ao contrário da maioria, se transferido mesmo permanentemente para São Paulo, para o Rio e tal, profissionalmente é quase como se eu estou constatando agora, é quase como se eu tivesse passado 20 anos de férias, sabe? Assim, em termos de possivelmente o nível de intensidade que eu deixei de imprimir a minha carreira por conta desse. Não que eu estou arrependido, porque eu amo meus filhos, amo, né, tudo que eu construí aqui em Recife, em termos sei lá, de realização pessoal e tudo. E amo a cidade, amo a praia, amo o caranguejo. Mas esse um dos arrependimentos, com certeza, foi esse de não ter tomado um cuidado de saber dosar o quanto essa convivência com o centro industrial do país, principalmente da indústria do entretenimento, o quanto pesou para mim essa decisão tão radical de sabe, de não que me afastei, mas assim, não me afastei, mas ao mesmo tempo não convivi como poderia, né? Não desfrutei, não investi, digamos assim, profissionalmente como poderia ter investido muito mais com nessas conexões com o centro mais avançado, né, da cadeia da música, assim.
O Fred, para a gente
Agora,
fechar o papo.
uma segunda coisa também, eu acho que você não quis induzir, mas eu entendo a sua posição, é que em alguns momentos, realmente, eu acho que em alguns momentos o excesso de substâncias, principalmente álcool, também me trouxeram mais danos, digamos assim, a minha, não só a carreira, mas ao meu convívio familiar e pessoal e tal, do que benefícios, né? Claro, uma das coisas que eu sempre, né, falo assim, para quem me conhece e sabe, é que eu, por toda uma questão de trauma familiar, de infância, inclusive, de adolescência, eu sou um cara de convívio, eu sou muito tímido, eu sou demasiadamente tímido, sabe? Eu acho que se não fosse a música, eu era donzela até hoje, sabe? Assim, porque eu tenho uma dificuldade absurda de interagir, eu nunca tive irmã, entendeu? Assim, estudei no colégio militar 6 anos, no período que a gente está se desenvolvendo na adolescência ali, só tinha homem, era sabe? Então, assim, então eu. A minha primeira namorada mesmo de faculdade, eu só tive coragem depois de tomar a primeira cachaça, entendeu? Primeira farra. Então, assim, o álcool foi sempre uma coisa que eu talvez tenha demorado a perceber, que eu usei muito como muleta para algumas coisas de formação minha, assim, tal. Mas, e eu acho que eu consegui. Acho que eu passei pelo período mais crítico, nunca cheguei a me internar nem nada assim e tal, mas o período, por exemplo, da pandemia foi horroroso, porque eu me tinha um casamento de 22 anos, que eu me separei na véspera, assim, 15 dias antes da quarentena, saca? Então eu fui alijado, digamos, do meu convívio familiar, dos meus filhos e tal. Passei a quarentena toda sozinho, cara, nesse flat aqui. Então, sem poder tocar, sem poder. A música foi a primeira coisa a parar, os grandes eventos, e a última a voltar, né? E ainda consegui gravar um disco de forma quase totalmente remota, tal. E acho que é um disco talvez dos mais intensos da minha carreira, que é o Walking Dead Folia, que durante o período duas pessoas da equipe se contaminaram, mas eram bem jovens, então não teve tanta sequela, tanto efeito, mas foi um período que eu realmente estive à beira, estive no limite ali de, sabe, de me entregar ao álcool, assim, sabe? Mas aí consegui superar e tô aí e tô, aliás, tô há 2 dias sem um gole de nada.
Ô Fred, pô, te agradeço pela generosidade, honestidade e tal de falar sobre esse assunto, que acho que é importantíssimo, né, cara? A gente que já está um pouco mais velho, falar sobre esse retrospecto, né? Falar sobre a vida que já rodou, para quem está rodando aí, está no começo da estrada, se ligar e ter essa referência. Eu acabei esquecendo de falar de uma coisa importantíssima, que é o lançamento da biografia, né? Como é que é? Já está no mundo aí essa
Já,
biografia?
já. Essa biografia é muito bacana porque foi fruto de uma campanha do Quicante, uma campanha de financiamento coletivo do escritor. Ele já lançou Plant Ramp, Champignon, e alguns eventos, festival, a história do festival Porão do Rock. Ele é talvez o principal biógrafo da música alternativa do Brasil, assim. E ele cismou, perguntou, pediu autorização e disse: ó, vou botar uma campanha no Quicante, se rolar. Cara, aí ele conseguiu quase 100% da meta. Então, essa primeira tiragem tem o nome de todos os colaboradores, foram centenas de colaboradores. E ele fez um trabalho absurdo, cara. Para ter ideia, ele entrevistou minha primeira namorada, ele trouxe fotos e imagens, são 550 e tantas páginas. Incluindo o acervo de imagens, cara, que eu nunca tinha visto. É uma experiência muito, muito bacana e está tendo uma repercussão. Já teve vários lançamentos em São Paulo, no Rio, Niterói, Curitiba, Salvador, e já estamos articulando o primeiro lançamento em Recife, no Nordeste, deve ser um pouquinho antes do Carnaval. E a ideia dele já está na segunda tiragem. E a resposta tem sido incrível e vale a pena. Assim, eu fiz algumas, porque não é uma autobiografia, né? É uma biografia autorizada. Então, eu fiz algumas ressalvas sobre algumas formas como foi abordado alguns episódios e tal. Aí ele já está meio que incorporando essas minhas observações e tal. E nas próximas prensagens já vai estar revisado. Mas eu estou encantado com a resposta nas redes sociais, o próprio pessoal nos comentários. Cara, fiquei muito mais fã da banda agora e tal, pá. É isso.
Genial, Fred. Parabéns, cara, pela trajetória que gerou essa biografia, né? Porque se você não tem uma história rica, não sai biografia boa, né? Certamente a de vocês é muito rica. Acho que vocês têm um papel que eu acho que é comparável do tropicalismo e outros movimentos que fizeram virar uma chave, né, na cultura brasileira. O Mangue Beat certamente tem um lugar nessa lista de grandes fenômenos da cultura brasileira que dão uma espécie de uma corda nova, né, cara? Dá um salto quântico, assim. Então, parabéns, cara, pela tua história toda, por estar firme e forte aí, representando a nossa geração, né, dos 60 a mais aí, que estão alive and kicking.
Meu único lugar de fala, né? É 60 mais. Também antes de acabar, dizer assim que compartilho essa admiração, porque a Trip foi assim, mesmo hoje em outros formatos e tal e pá, mas pô, um veículo com a penetração que tinha, que tem ainda a tribos, mas que naquela época tinha tamanha, né, uma coisa assim de um ícone mesmo assim, de mandar repórteres vir aqui em Recife entrevistar um cara de uma banda como Mundo Livre. Então, assim, acho que a Trip está num patamar assim do que foi em termos de influência, né, de relevância, do que foi o início ali da MTV, né, daquele período áureo da Beach também e tal, que a gente também teve uma boa suporte de revistas como a Beach também. Então, a Trip tá, assim, eu assim declaro aqui a minha admiração por toda, e assim a parte conceitual, a parte inventiva, de visual, de design, de tudo, visionar, é coisa até de me lembro de altas matérias de comportamento importantíssimas assim, que são poucos veículos que têm coragem de colocar, né, de tendências, de coisas visionárias assim, tal. É isso aí, velho.
Obrigado, Fred. Fiquei feliz agora. Então, mais ainda, já estava feliz com a entrevista agora. Então, acho que eu não vou nem passar na porta aqui de tão inchado de orgulho aqui.
Você ouviu o Trip FM, 40 anos de conversas transformadoras.
Direção e apresentação, Paulo Lima. Produção, roteiro e edição, Adriano Conter. Para você ouvir outras entrevistas nas edições anteriores do programa, é só acessar o tripfm.com.br. Ou também você pode procurar a gente nas plataformas digitais onde costuma ouvir os seus podcasts favoritos. A gente está em todas: Spotify, Deezer, Google Play e outras. Na semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Um abração e até lá!